Meus irmãos, então, mais uma vez, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de nós. Nós vamos prosseguir aqui na nossa classe dos adultos, estudando o livro do Apocalipse, e nós vamos para o capítulo 3, Apocalipse 3. Nós vamos ler Apocalipse 3, do verso 7 ao 13. Nós falamos no domingo passado da igreja de Sardes, que foi do verso 1 ao verso 6, e hoje nós vamos trabalhar aí o verso 7 ao 13. Vamos estudar a palavra de Deus, expor, né, e também trazer lições, estudos importantes para nós, a partir dessa igreja, dessa carta à igreja de Filadélfia, certo? Então, vou ler o texto, os irmãos acompanham. Apocalipse 3, 7 a 13, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas. Oremos mais uma vez. Senhor, nós lemos tua palavra e nesse momento que vamos estudar, sabemos que não podemos confiar em nós mesmos, ó Pai. Por isso oramos, porque te adoramos, reconhecemos que as interpretações pertencem ao Senhor, que é Deus Santo, toda glória a ti, e que dependemos da iluminação do teu Espírito. Assim nos ilumina, ó Pai. Fala aos nossos corações, aplique essas verdades, ó Deus, ao teu povo e desperta a tua igreja e grava essas lições em nossa mente e coração e que, assim gravadas, que elas venham repercutir na nossa vida, que venhamos praticar a tua palavra, ó Pai. E assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ao anjo da igreja de Filadélfia, então, nós presbiterianos entendemos que presbíteros são pastores locais. Então, já disse, repito, essa carta possivelmente ela foi endereçada a um conselho de uma igreja, né? Imagine que essa carta então foi endereçada a esse conselho, assim como a anterior a Sardes, a próxima a Laodicea. Então, eram igrejas específicas que tinham problemas específicos. Mas essas cartas, elas têm um diferencial por estar dentro do livro do Apocalipse. E essas cartas, então, elas tinham o propósito de falar da realidade da igreja de todas as épocas. Então, você diz, não, pastor, mas as cartas de Paulo, de Pedro, também falam a nós hoje. Nós lemos, elas são pregadas, sim, é verdade. Mas é como que profeticamente, como se o Espírito de Deus, através do Apocalipse, estivesse descrevendo as igrejas de todas as épocas. Então, em várias eras da igreja, a igreja pode passar por essa situação. Existiu a igreja de Filadélfia? Existiu. Essa igreja é real, ela existiu. Não existe mais ali na Ásia Menor, onde é a Turquia, onde aconteceu aquele terremoto recente. Ela não existe mais. Mas a igreja, dependendo do lugar, do contexto, do momento histórico, ela se identifica com Filadélfia. Talvez a igreja do nosso tempo se identifique, talvez a nossa igreja se identifique. Vamos ver, né? Vamos estudar, vamos analisar, né? Nós falamos da igreja de Sardes, que era uma igreja que tinha nome de que vivia e estava morta, que talvez a igreja do nosso tempo, em alguma parte, pareça com isso, se identifique. E agora também nós vamos ver, e possivelmente tem algo aí em Filadélfia, ou talvez nossa igreja tenha muito, né, a se identificar com essa igreja de Filadélfia. Se tiver, bom, porque é uma igreja elogiada, certo? Essa igreja aqui de Filadélfia é uma igreja pequena, você vai ver aí no texto, que tem pouca força, pequenininha a igreja, mas uma igreja fiel e uma igreja que nós não vemos repreensão aqui. Nós vemos encorajamento, é uma igreja fiel a quem o Senhor elogia, a quem o Senhor, a igreja que estava passando lutas, perseguições, como todas as outras, mas é uma igreja que é elogiada, né? Diferente, por exemplo, da próxima, que é de Laodiceia, que é uma cidade maior, uma igreja possivelmente mais importante, mas era uma igreja que não era morna nem fria, Laodiceia, uma igreja que é repreendida, uma igreja que, nós vamos ver se Deus permitir, Cristo disse que estava a ponto de vomitar. Então, a igreja de Filadélfia é uma igreja pequena, mas uma igreja descrita aí como uma igreja fiel ao Senhor, e isso é algo que é muito importante para nós, para aplicarmos a nossa vida como igreja, é algo encorajador, certo? Então, já de princípio, Cristo é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o Deus homem, o rei dos reis, e nós, irmãos, não devemos desprezar, certo? Ou não nos sentir desprezados por ser uma igreja pequena. Nesse sentido, nenhuma igreja, verdadeira igreja de Cristo, é insignificante para Deus, certo? Então, claro que especialmente quando ela é fiel, né? Filadélfia, além de ser uma igreja pequena, elogiada, também por ser, não é por ser pequena em si, mas por ser uma igreja fiel, e Deus estava ali com eles. Então, já de cara, irmãos, nós temos que já olhar para Filadélfia e para nós hoje, e nós olhamos assim, poxa, né, igreja evangélica reformada, uma igreja pequena. As nossas igrejas comparando com outras igrejas, ou a nossa igreja local comparando com outras igrejas, é uma igreja pequena. Mas como seria bom, embora nós não cremos em novas revelações, que o cânon foi fechado e a Bíblia é a revelação final de Deus, de Cristo, mas imagine que vivêssemos naquela época e recebêssemos carta ao anjo da igreja de Alagoinhas, né? Que nem tinha cristianismo aqui no Brasil naquele tempo, mas imagine que a gente pudesse, né, cogitar isso, nós estivéssemos lá e fôssemos elogiados. Isso seria maravilhoso. E se somos fiéis hoje, seremos elogiados por Cristo também, mesmo que não haja uma carta específica para nós, porque o Espírito vai testificar com o nosso espírito de que estamos sendo fiéis ao nosso Deus. Então, Cristo escreve a esta igreja, e é uma igreja pequena, certo? Isso nos encoraja como comunidade eclesiástica, porque Deus não esquece dos seus, do seu povo, nós devemos ser fiéis. E aí Cristo, ele se revela a essa igreja, no versículo 7, já aí, quando Cristo fala, na primeira parte do meio aí do versículo, diz o seguinte: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, Jesus se revela e ele usa uma linguagem, o santo e o verdadeiro. Ele é o Messias verdadeiro. Ele é o Deus homem, ele é o Deus encarnado. Lá em Isaías, Isaías teve a visão do trono de Deus, de Cristo, no trono, e os serafins ao redor clamando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então, Cristo é o santo, ele é o verdadeiro. Esse Cristo que escreve a Filadélfia, esse Cristo das Escrituras, ele é o Cristo verdadeiro, porque há falsos Cristos. Mas há o verdadeiro Cristo. Ele é o santo, ele é, então, o verdadeiro, certo? Então, isso nós devemos nos lembrar aí. Irmãos, isso parece assim... Poxa, pastor, isso está falando chovendo no molhado, né? Claro que Jesus é o verdadeiro, você pode dizer assim. Claro que Jesus é o santo. Ele é o Messias, ele é o Salvador. Mas, irmãos, isso não é tão simples assim como podemos pensar. A igreja, nos seus primórdios, e aqui a igreja está na era apostólica, mas depois desse período de Filadélfia e dessas igrejas, veio o período dos pais da igreja, e você sabe, lembra, que existe algo que a gente conhece na história chamado credos. Nós hoje, como igreja, temos as nossas confissões, que são baseadas também nos credos. E os credos, vocês sabem, aquele credo mais conhecido, o credo apostólico, que é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e etc. E depois temos o credo niceno, né, o credo niceno-constantinopolitano. E nós olhamos para esses credos, irmãos, e a gente, às vezes, assim, a gente conhece o credo, mas nunca estudou como é que eles foram formados. Não entendemos a seriedade, a profundidade desses credos. E eu estive lendo essa semana um pouco sobre isso. Eu quero trazer algumas informações. Não são citações diretas de onde eu li, mas filtrei ali algumas informações que eu quero passar para os irmãos. Então, o credo é uma afirmação do que eu creio, do que você crê. E nós cremos na Bíblia. No cristianismo, no Cristo verdadeiro. Que o Messias prometido é o Cristo que veio, o Deus homem. Nós cremos nisso. Nós cremos no Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, e no Espírito Santo, como o credo diz. Mas essas afirmações de fé foram elaboradas em meio há grandes perseguições e heresias. Perseguições dos pagãos e de hereges daquele período que negavam a divindade de Cristo ou a sua humanidade ou a sua divindade. Negavam Cristo, o Deus homem, o Deus encarnado. E você lê o credo chegou para você bonitinho, você fala ele, você concorda com ele, você sabe que ele é uma afirmação da verdade bíblica, que é fiel, que é ortodoxo, que é o cristianismo bíblico, embora alguns ataquem, dizem que é o credo, a teologia da igreja foi influenciada pelos os gregos, pela filosofia grega, mas você sabe que não é, que é bíblico. O credo, o que nós cremos, é bíblico. E não é só uma coisa dos outros, é o credo, principalmente no Ocidente, é eu creio, nós cremos. E essas, irmãos, então, são afirmações de convicção da igreja. Em meio a lutas e perseguições, os concílios foram reunidos e a igreja afirmou com convicção verdades da palavra de Deus, resumos da Bíblia, aquilo que nós cremos. E aí você pode achar maravilhoso, e é mesmo, mas nós nos esquecemos de uma coisa. Quando você afirma uma verdade, você está combatendo erros. E se você pesquisar e estudar os credos, você vai perceber que quando eles elaboravam o credo, eles é uma palavra difícil, é bíblica, anátema, né? Anatematizavam. Quando eles elaboravam os credos, eles a palavra, né, difícil, anatematizavam os inimigos. Quando você afirma a verdade, você está combatendo um erro e você acaba que você está fazendo um ataque aos inimigos, anátemas. A igreja, se você estudar a história dos credos, que a gente só conhece o credo, tem vários anátemas. Os inimigos eram... Eu não sei se eu vou conseguir falar a palavra, né? Eu tenho que treinar em casa a língua para poder chegar aqui e conseguir falar. Mas vocês sabem o que é. Paulo, ele diz, né? Se alguém vem pregando outro evangelho, seja anátema. Meus irmãos, a igreja, quando ela se reuniu nos concílios, ela era perseguida pelo império. Os cristãos tinham sido torturados, alguns mortos. Os hereges também. Eu estava estudando especialmente o concílio de Éfeso, e lá nesse concílio, Nestório, ele negou que Cristo era Deus. Ele negou que Cristo era Deus. E esses hereges, eles eram pessoas, então, que negavam o Evangelho, a Bíblia. E de onde é que vinha a doutrina deles? Do humanismo, não vinha de Deus, não vinha da Bíblia. E eles devolviam anátema para os ortodoxos. Tem um pai da igreja, Cirilo de Alexandria, que ele defendeu a divindade de Cristo, ele defendeu isso, contra Nestório. E no concílio, não era uma coisa pessoal, não, irmãos, eles estavam defendendo a verdade, a doutrina da igreja, naqueles concílios. Não era uma questão só pessoal, não. Mas o indivíduo lá estava errado, ele tinha que ser repreendido. E esse povo tinha muitos seguidores, eles eram fortes, às vezes, muitas vezes, eles tinham poder político. E eles perseguiam os ortodoxos. E o autor diz, que eu estava lendo, que muitos chegavam, por causa da perseguição do Estado, de Roma e dos inimigos, chegavam mutilados nos concílios e iam lá, chegavam lá, para defender a fé. Porque eles estavam interessados, mais do que na unidade, na verdade. Eles estavam interessados mais do que na igreja, em certo sentido, na igreja de modo genérico, né? Porque a igreja, nós cremos na igreja. Mas eles estavam interessados na fé bíblica. Então, hoje, irmãos, nós vivemos num tempo que odeia convicções. E já naquela época, esse negócio assim, de dizer assim, não é bem assim, vamos reinterpretar. Isso é uma porta, não ter convicção é uma porta para o credo humanista dominar, o mundo, a doutrina do mundo entrar e dominar. Porque se não é bíblico, se não é de Deus, é do homem. Não vem de Deus, ou do próprio Satanás também. Então, a igreja lutou, você tem esse credo aí, você ter a doutrina, o credo, a ortodoxia, pessoas derramaram sangue, lutaram por isso. E eu estou falando assim, com relação ao texto aí, porque Jesus é o santo e o verdadeiro. Mas os judeus diziam, ele não é o verdadeiro Messias. Até hoje, para os judeus, Cristo, Jesus Cristo, não é o verdadeiro Messias, até hoje. Eles esperam e veio muitos falsos Messias. Então, existe a verdade, existe o erro, isso tem que ser definido, e isso gera conflito, isso gera guerras. Em 1 Coríntios, lá onde Paulo, no capítulo 11, Paulo fala da ceia, ele fala de facções ali dentro da igreja, de Corinto. 1 Coríntios 11, 17 em diante, Paulo ele diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, Cristo vem à igreja de Filadélfia e diz, eu sou o verdadeiro. Havia alguns judeus ali, que ele vai dizer no texto de Filadélfia, aí, na sessão que estamos, que eram sinagoga de Satanás, que diziam, Nós somos os verdadeiros judeus. Vocês são os falsos. Então, irmãos, lembre do período dos credos. Sempre que nós e a igreja tem esse papel, dissermos assim, nós cremos nisso. Isso é a verdade, isso é o verdadeiro. Não tem jeito, a gente vai estar dizendo, isso aqui é errado, isso aqui é falso. Se tem a ortodoxia, tem aquilo que é errado, aquilo que é falso. Isso é desagradável, porque a igreja, de alguma maneira, teve algo bom na questão evangelical? Teve. Foi importante, mas talvez o que era de bom se perdeu e ficou o que é ruim, mas a gente está apegado a essa ideia evangelical muitas vezes. Como assim? Lá atrás, os missionários, eles tinham eles eram a minoria, e eles tinham que alcançar lugares onde os católicos estavam, que é uma igreja apóstata, e vinham presbiterianos, congregacionais, e, de fato, o credo, a confissão, a doutrina dessas igrejas lá atrás eram muito mais similares, parecidas. As diferenças eram coisas mais periféricas lá atrás. Então, se você pegar uma igreja congregacional histórica, uma igreja batista histórica, uma igreja presbiteriana histórica, de fato, dá para dizer que somos irmãos, que são igrejas e etc. Mas hoje, irmãos, isso a gente se afastou muito disso. E, às vezes, em nome dessa coisa evangélica, de estarmos em unidade, em comunhão, é muito desagradável quando surge alguém dentro das nossas igrejas mais firme naquilo que a sua igreja crê, logo é odioso, é odiado, é tido como alguém radical ou alguma coisa extremista, mas a igreja sempre, voltando lá atrás, teve que fazer essa guerra, essa luta pela verdade. Claro que a salvação é uma obra da graça soberana do Senhor, mas a igreja precisa ter um credo, ter a verdade, porque como é que alguém vai saber que precisa se arrepender, que é um herege, digamos assim, que está em erro, se ele achar que tudo é verdade, que todo caminho é verdadeiro, que tudo está certo, que todos estão certos, que toda a doutrina está certa. E aí, voltando a um estudo que eu trouxe aqui na quinta sobre o pós-modernismo, juntando com esse clima bem ecumênico, bem evangelical, nós vivemos numa era de relativismos, de uma era líquida, que chama, de cada um tem uma verdade, você tem todo o direito de ter sua verdade, mas ela é sua, viu? E também uma era de individualismo. Eu tenho a minha convicção. Se você não crê, cada um tem a sua e não importa os outros, não importa a verdade, a Bíblia. E eu sou assim, eu creio assim. Então, a era em si mesmada, que cada um tem o seu credo. Cada um acredita do jeito que quiser. Uma era que não submete à verdade bíblica de Deus. E isso é um tipo de humanismo também, porque isso não é bíblico. Nós temos uma fé, a fé, o credo, lá, ele emanou das Escrituras. Eles lutaram pelas verdades bíblicas. Então, por exemplo, usando o caso do concílio lá de Éfeso, eu anotei aqui uma citação da heresia para comentar com os irmãos, a heresia que tinha lá. O concílio de Éfeso, 431. Éfeso condenou o nestorianismo, que defende duas naturezas e duas pessoas de Cristo. O que é que Nestório dizia? Para a mentalidade influenciada pela filosofia grega, Deus encarnar é absurdo. Deus é o totalmente outro. Então, Deus via essa terra encarnar algo que assim, vai contra a divindade, atenta contra a divindade. Então, para proteger a divindade, Nestório, ele disse o quê? Não, Jesus era um homem que foi ungido. Ele não é que o verbo Logos, que é Deus, a segunda pessoa da Trindade, assumiu a nossa carne e nasceu na Virgem, não. Na Virgem Maria, não. É que um homem foi, possuído pelo Logos. Ele era um homem comum, E aí o Logos veio e ficou ali conjugado a esse homem, mas era um homem, não era o Deus homem. E o que a Bíblia diz é que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Ou seja, o que a Bíblia diz? Que há um Deus que é trino, é um Deus só, mas são três pessoas que subsistem na divindade, e que essa e a segunda pessoa foi enviada e assumiu a nossa natureza. Se uniu, só que não se misturou. Ele uniu o Verbo, se uniu à nossa carne, mas continuou sendo Deus, não deixou de ser Deus. E se uniu a uma humanidade perfeita, corpo e alma. Não foi uma natureza misturada, porque outras heresias diziam, o monofisismo, que misturou as duas naturezas e formou uma nova. Não foi isso. O Verbo se fez carne. Então, para Nestório, Jesus era um homem. Veja que a intenção de Nestório era até, digamos assim, boa. A intenção de Nestório era dizer, não, Deus, preservar Deus. Mas aí ele tornou Jesus um mero homem com isso. Certo? Então, Jesus, para Nestório, tem duas naturezas e duas pessoas separadas. Tem a pessoa humana, que nasceu lá, e a pessoa divina, e são separadas. Na ortodoxia, é uma pessoa, é o Verbo que se fez carne. O Verbo agora se uniu à nossa carne. O Verbo agora tem uma natureza humana. É isso. E por que isso? Porque a Bíblia diz isso. Não é por causa de filosofia, está na Bíblia, está na revelação. É o que a igreja acredita. E para isso, anátema, né, ela anatematizou o que Nestório dizia. E ele era uma pessoa influente. Ele era, se eu não me engano, um bispo, não lembro agora a cidade. E tinha muita influência e quase, talvez, arrastou a igreja para o seu erro ali. Então, visto que Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, o concílio concluiu que Maria foi verdadeiramente mãe de Deus, que ela carregou Deus dentro de si, dando à luz à pessoa de Jesus, que é Deus homem. Então, o pessoal católico não entende isso, né? Porque diz, Maria é mãe de Deus, Theotokos, portadora de Deus. O que o concílio estava argumentando ali é que realmente ali estava o Verbo que se fez carne, o Logos, que não pode ser dividido mais, é o Deus homem. Então, ela era portadora. Deus realmente, claro que foi a natureza humana que nasceu, mas Deus, o Deus homem, a pessoa única e bendita de Cristo, estava ali. E muitos até acham que Nestório era mais bíblico, porque ele diz assim, não, ele era portador do ungido, do Cristo. Quando Nestório dizia isso, ele estava dizendo o quê? Que ele é portador, quem nasceu ali foi um mero homem, que foi ungido por Deus. E isso é uma heresia, por quê? Porque Jesus é o Deus homem. E aí muitos, aí o erro da Igreja Católica, aí por causa disso, achar que se pode adorar Maria. E aí é outro erro. Mas a ideia ali, daquele concílio, não foi atribuir adoração a Maria. A ideia ali foi afirmar a doutrina ortodoxa de que o Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Logos, o Deus se fez carne. E ele sofreu na carne. É claro que essa carne é a natureza humana, mas ele sofreu na carne. Então, há Cristos falsos. Há Cristos que foram pregados na história, que eram meros homens, ou que eram só divinos. Não, era só um fantasma na cruz, ele não sofreu. O gnosticismo, seitas gnósticas diziam que Jesus era a aparência de homem, mas não era homem verdadeiro. Então, veja que quando Jesus vem a Filadélfia e ele diz aí, no versículo 7, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Então, Cristo, o Cristo das Escrituras, que morreu por nós, que nos salvou, é o Cristo verdadeiro. E existem falsos Cristos, certo? Ele é o verdadeiro Messias. Então, veja que pessoas podem estar como esses hereges lá da história da igreja lá, período patrístico. Eles eram externamente cristãos, eles estavam dentro da igreja, do contexto da cristandade. mas eram hereges. Da mesma maneira, no texto aí você vai ver que tinha um grupo que dizia: nós somos os verdadeiros judeus. Nós somos os verdadeiros judeus. E aí Jesus vai dizer que não são. Que a sua igreja de Filadélfia, pequenininha, fraca, é o verdadeiro Israel. São o seu verdadeiro povo. Então, esse Cristo que fala aí, que se revela, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, Davi é um tipo de Cristo, ele é o rei de Israel, Cristo é o rei da igreja, e essa chave de Davi, ela tem a ver com a igreja, com o reino espiritual. Então, quem abre e fecha a porta do reino de Deus é Cristo. Cristo é quem abre e fecha. Ele tem a chave de Davi. Esse texto, irmãos, aí, ele está fazendo uma referência, esse texto aí de Apocalipse, a Isaías 22, 20. Abra lá, por gentileza, Isaías 22, 20. Existia um homem lá no período em que Isaías profetizou e que foi dito acerca dele que ele tinha a chave, essa chave de Davi. O nome desse homem era Eliaquim. E ele, então, segundo Apocalipse aí, é um tipo de Cristo. Isaías 22, eu vou ler a partir do verso 20. Naquele dia chamarei meu servo Eliaquim. Veja aí esse Eliaquim, filho de Ilquias. Vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. E ele abrirá, e ninguém fechará. Fechará, e ninguém abrirá. Então, esse Eliaquim, ele é descrito aí com poder real. Ele é citado aí como pai de Jerusalém. Cristo, em Isaías 9, 6, naquela passagem messiânica, que um filho se nos deu, seu nome será pai da eternidade, etc. Vamos ver lá, Isaías 9, 6. Então, essas referências a Eliaquim têm paralelo com esse texto de Isaías 9, a partir do 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Então, esse Eliaquim é uma figura real, ele tem governo, ele é pai de Israel, ele exerce autoridade, ele tem o poder aí das chaves, ele é um tipo de Cristo. Quem é o Eliaquim da igreja hoje? Cristo. Cristo está dizendo, eu sou o que aquele Eliaquim tipificava. Eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Certo? Isso significa que agora Cristo governa sobre a igreja, o verdadeiro Israel. E só Cristo determina quem entra no reino e quem fica fora. E nós, à luz da Bíblia, né, nós protestantes, cremos que a entrada na igreja é pela fé, não é por obras, é pela fé na pregação, é por obra do Espírito, é por meio do novo nascimento, tem que ser nova criatura. A isso, né, a estes que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e essa é uma obra de Cristo. Certo? Essa é uma obra do Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos, nós falamos do Evangelho, anunciamos. Mas, irmãos, é necessário a obra do Espírito, a ação de Deus. Cristo é quem tem a chave. Os homens têm que ir a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Cristo que cremos, o Cristo verdadeiro, o Cristo que nós pregamos das Escrituras, esse Cristo, de acordo com o que a Bíblia diz que ele é, Ele é quem tem esse poder de abrir e de fechar. E nós, então, temos que ir ao verdadeiro, não ao falso, não aos falsos cristos, aos falsos profetas. E a igreja, então, precisa pregar com convicção, ter verdade, as verdades de Cristo, a doutrina bíblica. E com isso, a igreja precisa atacar o erro, a mentira. Quando algo é dito que não é bíblico sobre Deus, sobre Cristo, sobre as verdades bíblicas, a igreja ela precisa se opor. Porque as pessoas, todo mundo acha que está todo mundo certo. É aquela questão superficial, né, daquele evangelismo, que você é um pecador, certo? Eu sou mesmo. Se você se arrepender, eu aceitar, faça essa oração. E aí é um Cristo muito genérico. Estou dizendo que pela obra do Espírito, claro, Deus ele é soberano e ele às vezes trabalha nessa pessoa e aquilo é um princípio, ela começa a vir à igreja e aí ela acaba experimentando de Cristo verdadeiramente. Mas a igreja, ela de fato precisa pregar esse Cristo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que se revela aí no texto para nós, nas Escrituras. E ele diz a essa igreja pequena que colocou uma porta aberta diante dela, a qual ninguém pode fechar. Verso 8. Conheço as tuas obras. Então era uma igreja fiel. E eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Geralmente, irmãos, porta aberta significa porta para pregação do evangelho. Então, igreja pequena, uma igreja fiel, mas Cristo que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, ele está dizendo para essa igreja, você é pequena, você é fraca, você tem pouca força, mas você foi fiel, não negou o meu nome, ou seja, uma igreja perseverante, não negou o meu nome, e Cristo coloca uma porta aberta, então, diante dessa igreja, para que ela pregue o evangelho, né? Então, não vai ser fechada a porta. Deus sustenta essa igreja, Deus preserva essa igreja. E, voltando lá ao que eu falei do período dos pais, às vezes a gente acha assim, que ganhou por unanimidade nos concílios e o credo ortodoxo venceu e ficou por isso mesmo. Não, irmãos. Quando você vai lá e estuda o que aconteceu, você vai perceber que esses irmãos ortodoxos, muitas vezes eles eram a minoria, mas eram fiéis. Cristo estava do lado deles. E os hereges tinham, às vezes, a história diz lá, tinham o favor do imperador, dos poderosos, tinham influência, tinham poder. Então, a igreja de Cristo, você vê na história, por exemplo, da reforma inglesa, né, que é o puritanismo, que quantas perseguições no período de Maria a Sanguinária, 300 pregadores, ministros de Deus, protestantes, foram queimados na estaca. Muitos fugiram para o continente e lá chegaram a Genebra e, junto com Calvino, aprenderam mais ainda da Reforma, elaboraram a Bíblia de estudo de Genebra e foi maravilhoso lá, mas exilados, perseguidos. Então, a igreja, muitas vezes, ela pode se identificar na história com Filadélfia. Ela é pequena, ela é fraca, ela é perseguida, mas ela é fiel, ela é sustentada por Deus. Ela tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, mesmo tendo pouca força. Então, nós precisamos desse... Isso é um consolo para nós, né? Quando a igreja passa uma crise... Nós nos vemos, então, fracos, pequenos, olhamos para o mundo, olhamos para os inimigos, aqueles que nos atacam, aqueles que não querem aceitar, né, isso que nós estamos argumentando, que a igreja tem que ser fiel, que a verdade vai, às vezes, vai contra a unidade, a verdade, muitas vezes, ela vai causar todo esse problema. E, às vezes, nós sofremos como igreja, somos perseguidos, deixados de lado, esquecidos aí. Mas Cristo não esquece de nós. Cristo lembra da igreja. Cristo está conosco. A palavra é de elogio para essa igreja e para a igreja de Cristo em todas as épocas que passa por isso. Então, isso é a ideia de você estar ouvindo essa passagem, lendo, é você ter perseverança, não desista. Não desanime por ser fraco ou pequeno. Deus, na Bíblia toda, irmãos, Deus não usa os fortes, os poderosos, os grandes, não é tamanho. Na Bíblia toda, Deus tem trabalhado desde Israel na batalha de Davi com Golias. Né? Davizinho lá, jovem, e Golias, desde a mocidade, treinado na guerra, gigante, e Davi, tipo de Cristo, vence o Golias. E exércitos pequenos que venceram. Então, a igreja tem que ter esse conforto, nós temos que lembrar disso. Nós temos que ter cuidado para não nos intimidar com o tamanho do inimigo, da heresia, do erro, daquilo que é falso. Nós temos que ter cuidado com isso e sermos fiéis. Tinha um grupo ali, dentro dessa facção que havia ali no contexto de Filadélfia, no verso 9. E farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então tinha um grupo ali, possivelmente judeus mesmo, que dizendo, a gente que é o verdadeiro povo de Deus. E aí, como eu falei, né, quando tem a disputa, lá na época do concílio de Éfeso, Nestório e Cirilo, um dizia, não, eu sou o verdadeiro, você é o falso. E o outro dizia, eu sou o verdadeiro, você é falso. Então, isso é normal, irmãos. Quando afirmamos, volto a dizer, se a igreja ela afirmar o que a Bíblia diz, com convicção, se ela tiver credos, confissões, isso vai acontecer. Porque é da verdade, a Igreja Católica não nos também não lançou anátema sobre os protestantes. Até hoje, dizem que o Vaticano II tirou, né? Esses anátemas aí. Mas está lá, surgiu isso, porque onde tem a verdade vai ter essas questões. Então, nós não devemos nos assustar com isso. Então, aqui nesse contexto de Filadélfia, tinha os falsos judeus. E que não reconheciam que a igreja, agora a igreja é que é o verdadeiro Israel de Deus, é a igreja. Se você acompanhar a teologia bíblica, a igreja é o cumprimento dessas promessas do Antigo Testamento para Israel. A igreja ela é o cumprimento. Quer ver? Abra aí em Romanos 9, 6. Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. E Gálatas 3, 16. Gálatas 3, 16. Nós vamos ver o 29. Gálatas 3, 16 fala aí também, ele cita aqui. Mas eu quero ler, vamos ler o Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a igreja, ela é o Israel de Deus hoje, irmãos. É o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus na nova aliança e representa, ela é o povo de Deus. Então, aqueles judeus não reconheciam isso. E eles diziam, nós somos os judeus, mas o texto diz aí, o próprio Cristo chama eles de sinagoga de Satanás. Tem alguns textos aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui no nosso livro, que explica isso muito bem, certo? Vai explicar citando o Antigo Testamento. Vamos ver. Isaías 45, 14. Isaías 45, 14. Vou ler alguns textos aí, esse é o primeiro, Isaías 45, 14. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão e irão em grilhões diante de ti e se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Preste bem atenção para você entender o argumento. Isaías, lá no Antigo Testamento, foi profetizado que os gentios iriam a Israel e diriam, só contigo está Deus, não há outro que seja Deus. Ou seja, Israel, teu Deus é o Deus verdadeiro. E eles iriam trazer os seus bens, se prostrar e adorar a Deus, porque em Israel está o Deus verdadeiro. Certo? Então, através de Israel, os gentios serão abençoados. Eles virão a Deus, eles saberão que existe um Deus verdadeiro. Agora, Isaías 49, 23, na mesma, textos na mesma pegada, aí, com o mesmo sentido. Isaías 49, 23. Reis serão os teus aios e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberá que eu sou o Senhor e os que esperam em mim não serão envergonhados. Então, profecias dizendo que os gentios viriam a Israel, que os gentios reconheceriam que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, que eles viriam e não seriam envergonhados, os que esperam em Deus, reis e rainhas, os pagãos viriam. Certo? Outro texto, Isaías 60, 14. Isaías 60, 14. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião, do Santo de Israel. Então, essas profecias, irmãos, elas se cumpriram na igreja. É o que Cristo está dizendo aqui, em Apocalipse 3, a igreja de Filadélfia. Veja, vamos ler de novo, veja o que ele está dizendo aí. Preste bem atenção. Apocalipse 3, 9. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir a ti e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, aquela profecia no Antigo Testamento de que os gentios viriam a Israel, se cumpre na igreja. A igreja é o Israel, e esses judeus que são incrédulos, que são falsos judeus, eles é que virão e adorarão diante de Deus e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus, escolhido, amado. Então, houve um cumprimento inverso. Houve um cumprimento inverso. Então, a igreja, ela é o Israel de Deus. E os judeus... Em Romanos, há uma profecia lá em Romanos que no final, na plenitude dos gentios, os judeus se converterão. Eles virão a Cristo, eles virão à igreja, certo? Eles virão e adorarão, o cumprimento disso é através da igreja. Então, esses judeus aí, que são sinagoga de Satanás, são incrédulos, não são verdadeiros judeus, não são verdadeiro Israel. A igreja é verdadeiramente Israel. Então, essas coisas se cumprem na igreja. Isso, irmãos, é maravilhoso também, né? Pensar nisso. Que mesmo fracos, pequenos, nós somos o povo de Deus hoje, as promessas de Deus estão se cumprindo hoje por meio da igreja. E isso é importante também de sermos uma igreja verdadeira, bíblica, verdadeiramente um povo de Deus. Sermos um povo verdadeiramente crente, regenerado. Nova criatura, fazermos parte verdadeiramente do reino de Deus. Porque se somos parte desse reino, somos o Israel de Deus. Então não adianta. Então hoje, voltando àquilo que a gente diz, né? Uma igreja diz, uma seita diz, não, não, aqui é a verdadeira igreja, a única, a outra diz, e aí alguns judaizantes dizem, não, Jesus está aqui, Jesus está ali, como é que a gente sabe disso? E alguns acham até que não tem verdade nenhuma, que nenhuma, não, existe o verdadeiro. Existe a verdadeira igreja, o povo de Deus, os salvos, onde o evangelho verdadeiramente é pregado, pessoas verdadeiramente remidas pelo sangue do Cordeiro, salvos pela graça de Deus. Então, nós não podemos abrir mão de que existe a verdade. A gente tem muito erro, é grande a quantidade de erro no mundo. Mas existe, sim, a verdadeira igreja, o verdadeiro Israel de Deus na terra. Então, esses falsos judeus, no verso 9, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Prostrar, irmãos, não é que eles iriam adorar os cristãos, não. Eles iriam adorar ali juntos e reconhecer que o povo de Deus é o Israel de Deus, que é amado de Deus. Então, prostrar-se é adoração. Prostrar é a Deus. Prostrar-se é a Deus, não a criatura, né? Mas eles reconheceriam. E isso não é ruim no texto aí. Não tem um sentido ruim. Não tem um sentido ruim. Não pense que é algo ruim. O que o texto está dizendo, segundo as profecias lá, é que que haveria uma conversão desses falsos judeus aí, desses incrédulos. Então, o que o texto está dizendo, profetizando, é algo bom. Então, nós nos mantemos fiéis na provação, muitas vezes somos perseguidos, mas nós sabemos que Deus é soberano e que Deus pode trazer a verdadeira igreja, os pagãos, os gentios, que ele pode fazer, se ele quiser, que eles reconheçam que nós verdadeiramente somos povo de Deus. Somos uma igreja fiel, verdadeira. Está nas mãos de Deus. Né? Em épocas de avivamento é o quê? É isso, irmãos. Irmãos, o que é? Hoje está essa questão de avivamento, né? Está tendo essa questão lá em Augsburg, na capela da universidade. Você sabe o que é avivamento? É uma época em que o evangelho tem sucesso. Que as pessoas se convertem, o Espírito opera. Então, conversões, as pessoas se voltam para a Bíblia, para a pregação, para o estudo bíblico. E a pregação tem efeito. Coisas que a gente fala aqui que passa batido, né? Eu estava lendo um texto sobre essa questão, sobre avivamento, ele dizendo que tinha um pregador na época do avivamento inglês, que ele foi ver, ele era famoso, aí o Thomas Goodwin, que é um puritano, foi ouvir esse pregador, que eu não lembro o nome agora. Aí ele falando da importância da Bíblia e tal, e ele, quando saiu dali, chorando e se sentiu mal, de ser repreendido por conta disso, né? De que muitas vezes a Bíblia ela não é valorizada nas nossas casas, na nossa família. Falando coisas bíblicas, claro, normais, mas o Espírito gerou aquela convicção. O sucesso é Deus que dá. É por isso que a gente tem que orar pela pregação todo domingo, pela nossa igreja, pelos ministros, porque não é a capacidade intelectual, não é nada disso. O avivamento é quando Deus dá sucesso ao evangelho, é Ele que dá. Se Ele não quiser também, não progride. E é soberania, é um ato soberano. É quando Ele quer, não é manipulável. A gente ora, pode orar, mas não é algo programado, manipulado. E houve épocas, então, em que ministérios de servos de Deus e anos a fio, Deus se agradou em abençoar a pregação. E pessoas vieram à pregação e aquilo tinha um proveito, um efeito. A grande marca de que nós não vivemos numa época de avivamento é a pouca convicção de pecado, pouco proveito do que é pregado. Isso não, as pessoas não sentem tristeza pelo seu pecado, elas não se veem mais imundas diante de Deus, mais necessitadas do sangue purificador de Cristo. Elas vêm, ouvem pregação, ouvem estudo, vão para casa e normal, e não pensa na sua saúde espiritual, se ela é uma pessoa piedosa mesmo, não pensa no céu, não pensa no inferno. Então, a grande evidência é, se o que acontecia é a mesma Bíblia que você tem, que eles liam. A pregação é a mesma, é muito similar ao que estamos fazendo aqui, na pregação, no culto, mas por que que era avivamento? Porque o Espírito Santo, Deus, abençoou. E aí, eu creio que Deus quer que oremos, sim, por avivamento, justamente para não ser uma coisa que vem do homem, para não ser uma coisa humanista. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo, depende de Deus. Eu não promovo, não é eu que promovo o avivamento. Não é a nossa igreja que agenda um avivamento. Ou por muito, a gente, por muito fazer uma coisa ou outra, claro que orar é um meio de graça autorizado, né? E orar por isso é uma causa justa, que glorifica a Deus. Orar pelo avanço do evangelho é bíblico. Quando você ora, vem o teu reino. Então, você pode orar e repetidamente orar por avivamento, não é errado. Mas o próprio princípio da oração é que você está pedindo, depende de Deus, depende do Senhor. Então, essa igreja iria experimentar isso, que os inimigos que estavam perseguindo essa igreja, os judeus, os falsos judeus, que são ditos aí sinagoga de Satanás, Deus está dizendo, eu os farei vir, prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, está dizendo, essas pessoas vão se arrepender, elas vão vir cultuar e reconhecer que essa igreja é a igreja verdadeira, que vocês, Filadélfia, são meu povo, que eu os amei. É isso que está dizendo o texto, então não é ruim, né? Então, quem dera, né, as pessoas se convencessem dos erros, quem está no erro se convencesse, se arrependesse. Quem dera realmente o verdadeiro evangelho tivesse sucesso, progredisse. Quem dera. E os que estão no erro admitissem e voltassem. E não, agora vamos adorar a Deus de modo bíblico, vamos seguir realmente o que a Bíblia diz, ser verdadeiramente sinagoga de Deus, né? Não sinagoga de Satanás, como diz aí, verdadeiro povo de Deus, verdadeiro Israel de Deus. Porque guardaste, verso 10, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Muitas igrejas aí usam esse texto para dizer assim, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Eles usam esse texto como isso para dizer isso. Ó, tá vendo? A igreja não passa pela grande tribulação. É porque Cristo disse para Filadélfia, porque você foi fiel, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, eles entendem que é aquela tribulação final e que a igreja não vai passar. Mas, irmãos, tudo indica a interpretação melhor aí para esse texto é que haveria uma tribulação ali, embora ele diz, né, sobre o mundo inteiro, é um mundo, tudo indica um mundo conhecido ali naquela época. Certo? Um mundo conhecido. E que a igreja seria preservada. Não retirada, mas preservada em meio à tribulação. Claro que aquela tribulação é um tipo da tribulação final. E que tribulações vão acontecendo no decorrer da história da igreja. A igreja vai sendo preservada. Essas tribulações vão piorando. E antes da vinda de Cristo, vai ficando cada vez pior, e vai ser pior, e a igreja vai ser preservada. Isso é um conforto para nós. Porque desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta, nós estamos nos últimos dias, mas a tendência é que essa tribulação vá piorando, mas nós temos o consolo aqui, com o que Cristo diz para Filadélfia, que assim como eles foram preservados, e a igreja no correr das eras, nós também seremos preservados, mas nós entendemos que ser preservado não é ser tirado, arrebatado, coisas desse tipo, certo? O texto diz, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, a interpretação que temos aqui, e concordamos, é que Cristo está dizendo que haverá uma proteção espiritual sobre a igreja. Se você ler Apocalipse, continuar lendo, você vai ver que tem muitos juízes de Deus sobre o mundo, no restante do livro. E a consequência desses juízos é que o mundo se torna pior, mais rebelde, eles não se arrependem. Essa é a consequência. Então, o que é ser guardado na hora da provação? Paulo diz, né, que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem principados, nem potestades, nem vida, nem morte, nem tribulação, angústia. Então, o juízo de Deus, a tribulação, ela tem um efeito sobre o mundo de mais dureza. E o crente, ele é preservado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus orou, não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Então, quer dizer que está tendo guerra, pandemia, catástrofe, crise, e que aí Cristo, a promessa aí que a gente tem que esperar é que Cristo vai nos tirar. Não, não é. A igreja ela é preservada em meio à tribulação. Cristo orou, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, os cristãos sofrerão, vivenciarão sofrimentos físicos, mas serão guardados espiritualmente da apostasia, né, de negar a Deus, de se desviar de Deus. Então, provações econômicas, guerra, catástrofes climáticas virão. Está acontecendo, irmãos, cada vez mais, até a volta de Cristo. O mundo, cada vez mais, a natureza, dando seus sinais, coisas acontecendo esquisitas no céu, os animais, a poluição dos rios, dos mares, está acontecendo. Cada vez isso vai se agravando. A igreja vai passar por essas coisas. Guerras no mundo estão acontecendo. Então, como é que Deus está nos guardando? Deus nos preserva. Então, os cristãos podem dizer que são guardados em segurança, mesmo que venham a morrer. Nós somos guardados, preservados, salvos. Nós não vamos ser destruídos, finalmente. A igreja, o crente, irmãos, quando um ímpio passa por uma provação, ele se torna uma pessoa pior, mais amarga. Quando um crente passa por uma provação, Deus prova o crente, lembra de Jó e de outros, ele se torna mais crente ainda, mais piedoso. É isso que nós vemos na história da igreja, é isso que tem acontecido com a igreja, desde lá na época. Então, quanto mais vier o mal, as coisas acontecerem, a igreja não se preocupe, você será preservado. Isso será usado para o seu bem, certo? Isso será usado para o seu bem. Então, ele diz aqui que a tribulação do fim dos tempos já começou durante a era da igreja, é evidente porque Jezabel e seus seguidores sofrerão grande tribulação. Ele citou no capítulo 2, verso 22 de Apocalipse. Então, já tem acontecido tribulações lá no primeiro século. Tem acontecido tribulações em toda a história da igreja. A tribulação já está acontecendo. Então, o problema de você crer numa grande tribulação lá no final é que a gente fica aqui, não chegou ainda. Fica esperando, né? Ou então, toda notícia que tem, ó, já chegou. Não, a tribulação estava lá, sempre esteve, estará, vai piorando, mas qual é o conforto, né? Que nós seremos preservados, nós seremos santificados, seremos pessoas melhores, guardados, protegidos em meio a essas tribulações. Então, não tenha medo. Não estou dizendo que você não se informe, não, sobre as guerras, veja o jornal, as notícias, veja tudo isso aí. Mas a Bíblia, você tem o conforto das Escrituras. Você sabe que isso é o juízo de Deus sobre o mundo. Que tem que ser assim. Que Deus, segundo Apocalipse, vai mandar esses juízos sobre o mundo todo. Essas provações. Mas vai ter efeito diferente no crente e no ímpio. Claro que nós devemos também, né, ser encontrados do lado dos crentes, né? Então, avalie. Você tem se tornado melhor, né? Tivemos aí pandemias, temos guerras, problemas econômicos. Então, a igreja ela está melhorando? Os crentes estão mais fiéis? É isso que a gente tem que se preocupar. Se não, pode ser que a igreja, assim, a quantidade de pessoas verdadeiramente crentes dentro das igrejas seja muito menor do que a gente imagina. Será que somos o verdadeiro Israel mesmo de Deus? É isso que a gente tem que pensar. O que Deus diz sobre a igreja de Israel se aplica a nós, se aplica a mim e a você, então é isso que a gente tem que parar para pensar. Então, a proteção aí, tudo indica, ela é espiritual. Essa provação, veja aí, essa provação, veja no final do verso 10. Por que é que Deus manda essa provação? Guardarei, né? Te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Deus está fazendo isso por quê? Provando os ímpios mesmo, ele vai fazer. Mas eles não vão se arrepender, os não eleitos. Então, você que é crente, você sabe disso. Que vai ter guerra, pandemia, morte. Deus está experimentando, ele está dando tempo, vendo se vão se arrepender. Certo? E para o crente, isso não deveria ser novidade. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, persevere em meio a tudo isso, não desista. E aí vem as promessas finais, né, ao vencedor. Falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Serão o verdadeiro santuário de Deus, o vencedor. Não a sinagoga de Satanás, lá, dito anteriormente. Estarão unidos a Cristo, estarão no céu com Deus. Então, persevere, não negue o nome de Cristo. Não abandone a sua esperança. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ao vencedor, né, estará na cidade de Deus. Veja aí, verso 12. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Certo? Então, estarão em união eterna com Deus e na comunhão com sua presença. Serão seu templo eternamente santuário de Deus. Ao vencedor, aos verdadeiros crentes, à verdadeira igreja de Cristo. Então, por ter igrejas falsas, por ter falsos cristos, falsas doutrinas, nós não podemos abrir mão, desistir daquilo que Deus nos deu. Conserva o que tens, que você tem recebido. Né? Então, persevere com a graça de Deus. Né? Lute, combata o bom combate de Cristo Jesus. Certo? Vença por meio de Cristo. Saiba que você é Israel de Deus. Você tem a promessa de ser guardado na hora da provação. Então, irmãos, as coisas tendem a piorar. Segundo o Apocalipse aí, o que vemos aí dessas provações. Mas nós não podemos nos contentar como igreja em ser, em cada vez ver as coisas piorando para os crentes, não. Por quê? Porque nós temos a promessa de nós vamos ser guardados. Então, crente morrendo de medo, toda hora só olhando para essas coisas, cada hora tem um vídeo, né, na internet novo, que acharam um demônio em algum lugar e coisas desse tipo, e pessoas com medo, aterrorizadas. Não, irmãos, nós temos confiança, nós temos segurança. Você, como crente, você vai ser preservado. Não é que você não vai passar lutas, tribulações, dificuldades, você vai ser preservado. E Deus é soberano. E o propósito dessa provação, para você que é crente, não é o mesmo daquela para aqueles que não temem a Deus, certo? Então, eu creio sim que a nossa igreja, a igreja do nosso dia, os fiéis, né, do nosso tempo, podem sim se identificar aí com a igreja de Filadélfia e obter conforto, né, dessa passagem, e que Deus nos ajude, certo? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, e quem dera, né, nós sejamos realmente uma igreja fiel, que é elogiada por Cristo e que tem uma porta aberta diante de nós. Né? Que oremos por isso, irmãos. Que seja insignificante para o mundo, né? Mas que, diante de Deus, possamos ter, de fato, uma porta aberta e Ele mesmo abra essa porta e que ninguém possa fechar diante de nós. Né? Para que preguemos o Evangelho, vivamos como cristãos, sem impedimento, né, e vencendo com Cristo Jesus. Irmãos, eu encerro aqui a parte da exposição. Se vocês têm alguma dúvida, participação, dessa. Diga, meu irmão Jacno Raimundo. Sim.
Porque ele estava trabalhando na reforma da igreja, que era o cabo da indigência.
Sim. Sim. Isso. É. Isso. Cada um achando que estava certo, né? E um está certo é dizer que o outro está errado. Então, não pode estar todo mundo certo. Né? Então, o próprio protestantismo, né? Lutero, ele teve um encontro com Zwinglio e surgiu a ala luterana e reformada porque eles discordaram. Então, a gente, às vezes, não entende. Ah, Lutero foi muito radical. Por quê, irmãos? Ele era a verdade, as convicções. Aquilo era tudo muito importante ali, naquele período. Né? É claro que tem verdades mais centrais. Né? A gente não pode dizer que toda igreja, se não concorda 100% com nós, não é irmão, não é igreja evangélica ou igreja cristã. A gente não pode chegar a esse ponto. Mas existem as denominações por causa disso, porque nós temos uma confissão de fé, convicções que nós afirmamos serem bíblicas. Se não são, nós estamos em erro, né? Em engano, em heresia. E a igreja tem que se reformar nesse ponto. Tem que ser reformada. Igreja reformada sempre se reformando é que ela foi reformada e ela continua, não é abandonando o que já foi feito, que foi bíblico, reformado. Mas se tiver alguma área, algum ponto da nossa confissão de fé, que não for bíblico, aí sim, pode ser reformada dentro dos concílios, né? Dentro daquilo que é conciliar, dentro dos meios corretos, não com bagunça, né? Não com nada desse tipo. Então, você vê, o Supremo Conselho se reúne. Aí ele faz várias afirmações, causa um desconforto, tal, porque é isso mesmo. Se tem gente que não concorda com o que os nossos documentos dizem, com o que a confissão de fé diz, o Supremo Conselho foi lá, só reafirmou o que a confissão de fé afirma, por exemplo, sobre a questão da pregação. E aí isso mexe, pessoas ficam desconfortáveis, pedem desculpa. Está errado fazer isso, né? Porque claro que vai ter um lado desconfortável, mas qual é o lado que tem que sentir desconforto aí? Quem não está com a Bíblia. Então, Lutero fez isso lá na época dele. Né? Arriscou a cabeça dele, foi excomungado. E ser excomungado era perder tudo, perder direitos, correr risco de vida. Não era uma coisa só como hoje, né? Sair de uma igreja e vai para outra. Então, se ali eles lutaram pela verdade, né, quanto muito mais nós. Né? E igrejas e confissões de fé tem aí muitas. Né? Então, a nossa igreja tem a dela, quem quiser. Né? Eu, como pastor local, o que é que eu posso dizer? Que nós temos algo definido, nós temos convicções. É isso que eu tenho trabalhado aqui desde que eu cheguei aqui na igreja. Certo? Você, como indivíduo, é livre, claro, como cidadão, de não concordar. Mas você precisa avaliar a sua permanência numa igreja que tem documentos, que tem. E às vezes você concorda, tem gente que vem para a IPB e concorda com outras linhas, outras igrejas. Um culto, pessoal, nosso culto, irmãos, ele é baseado numa teologia bíblica que olha para o culto do templo, do tabernáculo depois do templo, e que pega princípios de culto do Novo Testamento, o princípio regulador do culto. É um culto, então, solene. Aí muita gente não gosta do culto, porque lá no culto do tabernáculo, do templo, não tinha dança. Davi dançou quando ele teve vitória militar, no culto da vida civil, no culto da vida. É uma questão, uma expressão cultural, diante de uma vitória militar. Não foi, não tinha dança no culto do templo, do tabernáculo. Aí a nossa igreja, ela segue esses princípios. Aí tem gente que vem para a IPB e odeia o nosso princípio de culto regulador e quer um culto de celebração, com dança, com todas as participações. Enquanto tem igrejas assim, a gente não entende por que Fica essa guerra interna dentro da IPB, por exemplo, sendo que a pessoa facilmente, se ela gosta disso, se ela odeia, né, o culto solene, tem outros lugares para ela servir. E a gente não tem que ter medo, ah, vai ficar vazia a igreja. Não tem que ter medo disso, não, porque os de Deus que concordaram virão. Eles vão entender e vão reconhecer isso. Certo? A gente não tem que ter essa preocupação. Agora, a IPB, em geral, nossa denominação, ela acaba assumindo essa postura mais aberta e está mais tolerante e acaba tendo vários grupos dentro, né? E tá, mas a gente tem princípios documentais. E aí ficam esses conflitos. E eles são normais diante do que vimos hoje na lição. Porque um grupo que afirma assim, a confessionalidade desagrada muito hoje em dia. Princípios de culto e tal, E aí muitos assim relativizam os documentos e tal, e é problemático isso, porque isso leva, irmãos, para humanismo, para liberalismo. Eu já vi gente, eu já vi conversando com pessoas de outra região, foi até num curso de calvinos, tinha um irmão de outra região, e a gente falando ali num ponto da confissão, não era nem de culto, não era sobre o namoro, o casamento misto, né? Que a confissão é muito clara e condena isso. Aí o irmão conseguiu fazer um malabarismo lá na confissão e mostrar que não, isso não quer dizer isso, não. Então o texto pode significar qualquer coisa. Então é essa época em que vivemos. As confissões, os credos, eles surgiram porque pessoas estavam reinterpretando as doutrinas sobre Cristo e tal. E aí os pais da igreja vieram e disseram, não, a Bíblia diz, é isso aqui. É isso aqui que está lá no texto. E aí teve todo esse problema. E aí veio a reforma, por exemplo, foi isso. Então, eu como pastor presbiteriano, eu trabalho dessa maneira, né? A nossa igreja, ela deveria também ser uma igreja de convicções, de confissões, de credos. E as pessoas que congregam na igreja presbiteriana deveriam ter também uma perspectiva tranquila com relação a isso, né, de saber isso. Agora, se houve um tempo que isso não foi tratado dessa maneira, ensinado, a gente entende. Não tem problema, né? Houve uma lacuna aí. Mas a gente não pode deixar de trabalhar agora, né, isso. Enquanto isso, há uma convulsão aí acontecendo, né? Conflitos, problemas, perseguições, gente querendo a cabeça do outro, que nem aconteceu lá naquela época, né? E a gente vai passar por isso, Deus vai nos preservar, e a vontade dele será feita, né, na vida dos seus, da sua igreja verdadeira. Diga, minha irmã Mônica. Sim. Então, muitos entendem que esse venho sem demora aponta para a segunda vinda. Mas aí ele está falando para essa igreja, né? Então seria uma coisa bem distante, né? E essa igreja não está ali. Então, tudo indica uma visitação. Lembra que ele disse no versículo anterior que viria uma tribulação sobre o mundo todo? Então, teria uma tribulação ali, mas Cristo viria àquela igreja e iria preservá-la. E aí ele exorta, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, o que eu estou dizendo, falando do contexto, aplicando para o tempo que a gente vive. Problemas, conflitos, guerras, problemas também internos. Então, você tem a promessa da preservação de Cristo. Que ele, como eu tenho argumentado, há visitações de Cristo. Isso não é a volta visível. E nós devemos conservar o que temos. Né? Conservar o que temos. É, assim, o que a irmã falou, o que acontece é o seguinte: a salvação pela graça, irmãos, assim, essa salvação pela graça, ela vai se expressar em. Porque não, pastor, mas não é salvo por estar na igreja, por fazer dadismo. Não é isso que a gente prega. Mas essa salvação, ela vai se expressar em estar numa igreja bíblica, que tem uma pregação bíblica, que instrui os membros e que tem. Que fazem obras de acordo com a palavra de Deus, de modo bíblico. Então, embora a salvação ela não é de modo algum por obras, ela vai se manifestar. Por que que a gente tem que estar junto com a igreja fiel, ortodoxa? Porque essa é a expressão externa de quem está unido a Cristo internamente. Então, por exemplo, imagine o grupo que ficou com Nestório, né? O que era herege. Tinha várias implicações, porque a doutrina errada leva a uma prática errada. Tinha vários humanismos ali, que a doutrina errada levava. Então, aqueles que são de Cristo devem conservar, porque, assim, irmãos, a apostasia, que é o tema perder a coroa, né? A apostasia, ela pode revelar duas coisas. Ou que a pessoa ela nunca foi, né? Ou que ela é uma coisa temporária e tal, mas primeiro, que ela nunca foi crente, certo? De verdade. Ou pode ser algo temporário e ele pode se arrepender de novo, né? A apostasia tem esses dois elementos. Mas da perspectiva da responsabilidade humana e terrena, os ímpios perdem o céu. Deus é soberano, os eleitos vão ser salvos. Mas o evangelho está sendo pregado. Pessoas fazem parte da igreja visível. Se elas não dão ouvidos ao que o Espírito diz à igreja, se elas não dão ouvidos, se elas não respondem arrependimento e fé, e elas se vieram a se perder, é porque elas nunca foram. Mas da perspectiva humana, é como se ela tivesse perdido. Entende? Não é a ideia de que a pessoa ganha e perde a salvação. Mas muitos que estão na igreja, que achavam que eram da igreja, nessa disputa de que eles eram verdadeiros, outros são falsos, muitos vão se perder. E a pessoa que vai estar no inferno lá, ela vai ter esse sentimento que ele tinha e perdeu. Ele experimentou, ele esteve na igreja, ele ouviu a pregação, e para ele vai ter esse impacto, certo? Vai ter esse impacto. E para o crente piedoso, não é que pode perder, mas ele saber que existe essa possibilidade e ter essas ameaças, isso gera temor no coração do piedoso. Certo? Porque a palavra de Deus ela tem esse efeito também de alerta. Então, a gente sabe que um crente verdadeiramente crente nunca perde. Mas a gente sabe também que saber se eu sou um verdadeiro crente tem vários indícios para isso. E que uma pessoa que é crente, ela também é humilde, ela sabe que ela pode estar errada. Então, para ela não correr o risco de perder, o verdadeiro crente. Ele, por um lado, ele sabe que ele nunca pode perder, porque é bíblico, tem as promessas, mas ele teme, ele tem temor de Deus e ele vai fazer o que estiver no alcance dele para que ele nunca perca, se fosse possível, por acaso, embora não seja. Não sei se dá para entender esse argumento. O crente, ele não se perde, mas ele é uma pessoa temente. Ele sabe que o abismo ali é real, ele poderia até cair se ele não fosse um eleito. E em algum momento, o próprio crente, ele pode, se ele vive em pecado, se ele não persevera, ele pode perder esse sentimento e ele pode experimentar isso por um tempo e ele temer ter esse risco, entendeu? Embora a gente sabe que não se perde salvação. Mas pode-se estar equivocado quanto à própria salvação. E um crente humilde, verdadeiro, ele não tem problema em cogitar isso. Em fazer esse autoexame. Será que eu sou crente mesmo? Estou andando assim, assado? Eu vejo a pregação e não vejo nada disso na minha vida? E tal. E o crente, a pessoa que tem esse tipo de meditação, não quer dizer que ela não seja crente. Ou é alguém que o Espírito Santo está trabalhando nela, né? Então o Espírito Santo usa esses alertas para nos manter na perseverança. Certo? Ele usa isso. Não sei se dá para a irmã captar. Sim. Doutrinariamente, essa ideia de que o crente verdadeiro ele sempre volta, doutrinariamente, tecnicamente, isso não está errado. Mas a meditação, a aplicação na mente dessa pessoa, ela está pensando de uma maneira muito perigosa, né? E que evidencia a falta de temor. Uma pessoa sensível, um crente verdadeiro, ele, embora ele não possa cair no abismo, ele teme. Por exemplo, às vezes você passa na frente de um... Um dia desse eu passei aqui, na frente de uma casa, eu estava fazendo a caminhada, estava meio já de noite, meio escuro, né? Aí eu acho que tinha um Rottweiler lá dentro, na grade, assim. Aí quando eu passei, ele rosnou para mim. Só que aí a pessoa, acho que era uma mulher, a dona, deu bom dia. Eu fiquei com tanto medo que eu não consegui nem responder. Ela deu bom dia para mim, né? Era um Rottweilerzão gigante. Aí eu só saí e tal. Ele não podia fazer nada comigo, né? A mulher estava lá... Bom dia, não, perdão, mas boa noite, né? Deu boa noite. Ele não podia fazer nada, mas eu tive medo. Então, o crente, mesmo o piedoso, mesmo ele sabendo que o diabo não pode destruí-lo, que ele não perde salvação, ele é uma pessoa que tem o temor de Deus. E quando Cristo fala disso, é porque a gente luta, embora não é uma coisa que pode ser perdida, a salvação genuína, mas é uma coisa que há uma linguagem bíblica de que é um prêmio, algo que você luta, que ela é consumada no final e que vai ser dada aos que conservarem, perseverarem. Então, essa linguagem, ela, na Bíblia, ela dá uma ênfase na responsabilidade humana. E essa pessoa que está pensando assim, ah, eu sou eleito, vou e tal, ela tá desviada no coração. Certo? Ela está desviada, ou ela está no erro doutrinário, que é um tipo de desvio. Sim. Mas na Bíblia, nenhuma parte da Bíblia você ouve Jesus dizendo assim, né? Ó, você é eleito, então você pode viver de qualquer maneira, pode pecar, e vai dar tudo certo. Você não ouve em canto nenhum na Bíblia, né? O que ouve assim, é que a gente sabe que o verdadeiro eleito, ele será como o filho pródigo, ele vai se arrepender. A gente ouve isso, né? Mas não ouve assim, Jesus dizendo, incentivando esse tipo de coisa, né? Não ouve. Não tem essa, pastoralmente não existe esse conforto. Um pastor, um crente não pode chegar para alguém que está vivendo assim e, no mínimo, isso é errado, é equivocado, certo? Até mesmo assim, irmãos, a gente às vezes diz, né, Jesus te ama, a gente não sabe se ele é um eleito, né? Jesus ama pecadores como eu e como você. Se você se arrepender, sendo você um eleito, você tendo evidências, sendo arrependido, isso é sinal de que você foi amado antes da fundação do mundo e Jesus lhe ama. Porque é justamente como a irmã diz, a mesma coisa na eleição. A gente pega a doutrina da eleição e aplica ela a pessoas formais, indiferentes, que não conhecem a graça, o evangelho, para dar certeza a essas pessoas. Isso a Bíblia não é o propósito da eleição. E a eleição, irmãos, é uma doutrina que causa muito temor na alma despertada. Porque ela sabe que se dependesse dela, ela estava no inferno. A eleição, ela não é uma doutrina que causa conformismo. Não é. Isso aí é uma... A pessoa não entendeu, o espírito não gerou convicção nessa alma. Porque a pessoa que ela é levada à convicção bíblica pelo Espírito Santo sobre a eleição, ela não é esse o fruto dessa convicção. Ela não vai viver assim. Ou ela sabe disso e por algum momento, por causa da negligência, ela esfriou, ela está fria espiritualmente, é uma questão temporária que está acontecendo com ela. Então tem que ser trabalhado pastoralmente isso. Mas, assim, de modo geral, não é assim que a doutrina da eleição, ela de modo sadio, espiritual, sendo aplicada, ela não gera isso, né? Isso aí é o que gera o nosso pecado. É a carne, né? Que busca justificativa. Então, é natural para nós, pecadores, que não queremos, por natureza, o coração é de pedra, não quer se arrepender, usar dessas coisas para nos manter ali, naquela postura. Então, isso é natural, isso não vem de Deus, vem do homem, né? Esse tipo de coisa não vem da Bíblia, da palavra de Deus. Irmãos, vamos orar para concluir? Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, porque tua palavra é soberana, vem de ti, e ela é viva e eficaz. Abençoa, Pai, a tua igreja nesses dias difíceis, teu pequeno rebanho, ó Pai, sustenta, nos preserva na hora da provação e nos dá a ser fiéis a ti, ó Pai, como Filadélfia foi, e que assim o Senhor seja exaltado, glorificado, bendito. E também traz os perdidos, ó Pai, os que se acham judeus e não são, se acham crentes e não são, que eles reconheçam a tua palavra, o teu poder, que eles sejam quebrantados e venham amar a verdadeira igreja de Cristo, não odiar. Assim oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz. À noite estaremos juntos, 18 horas.